Política. O Ministério Público do Estado acionou uma prefeita por ter feito uma viagem internacional e ter recebido as diárias no mesmo período em que estaria de férias. É isso mesmo, João Paulo?
Olha, Caio, quando a gente pensa que viu de tudo, né, no cotidiano administrativo e na política aqui da Paraíba, a gente se depara com mais uma situação dessas, né? Recentemente nós tivemos o caso lá do município de Cacimbas, onde um prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para que a Câmara autorizasse o custeio de uma cirurgia dele, com recursos do município, da de Cacimbas. E aí foi uma repercussão muito negativa, voltou atrás. A Câmara, que havia inclusive aprovado o projeto um domingo, às pressas, também deu ré, né? E desfez essa marmelada. Nesse caso aí das passagens, aliás, das diárias, a prefeita do Conde, a Carla Pimentel, terá muito o que explicar ao Ministério Público, né? A Promotoria do Patrimônio ingressou com essa ação civil pública por ato de improbidade administrativa, questionando justamente o pagamento dessas diárias, no valor de R$4.000, durante essa viagem à Argentina. Essa viagem aconteceu no mês de fevereiro do ano passado. E, de acordo com o Ministério Público, ela e uma das suas auxiliares teria recebido o valor de R$4.000. Dois empenhos foram identificados no portal da transparência da Prefeitura. E, como você disse, o grande questionamento do Ministério Público é porque a gestora havia dado entrada num pedido de férias durante exatamente esse período em que viajou para a Argentina. E aí o que se tenta descobrir, né, pelo menos apurar com essa ação civil pública, é se houve enriquecimento ilícito, né, por parte das duas, ou se os recursos da prefeitura acabaram custeando essa viagem. Se essa viagem, principalmente, Yane, se essa viagem teve algum interesse público, né, para basear e justificar o pagamento dessas diárias com recursos públicos, ou se foi uma viagem a passeio. A grande questão é justamente essa. Durante o procedimento, porque o inquérito civil antecedeu essa ação do Ministério Público. E durante o procedimento, a prefeita Carla Pimentel disse que a viagem tinha o objetivo de tratar de assuntos de interesse do município do Conde, que havia, inclusive, um convite feito pela Embaixada do Brasil na Argentina, e que essas agendas foram canceladas, por isso que acabou ela tendo que estornar o pagamento dessas diárias, isso de acordo com a prefeita. Inclusive, ontem ela divulgou uma nota enfatizando justamente isso, que recebeu com surpresa a ação do Ministério Público, porque houve o estorno desse pagamento dessas diárias e que vai provar que havia uma agenda administrativa com o objetivo de divulgar as belezas turísticas do Conde, viu, Caio? Que você deve conhecer bem aí na região de João Pessoa. Realmente há muito, muito o que ser divulgado internacionalmente, no resto do país também. Agora, é preciso que, de fato, a prefeita prove, e agora ela terá essa oportunidade de provar durante o percurso dessa ação civil pública na Justiça, de que realmente havia uma agenda administrativa, havia um propósito baseado no interesse público da população do Conde, da Paraíba também, porque o Conde é uma cidade que recebe milhares de turistas do país inteiro, até internacionais, nessa viagem internacional dela à Argentina. Não era uma viagem apenas para passeio, né? É particular dela e da auxiliar. No mínimo, vai ter que redobrar os argumentos para convencer, viu, Caio e Felipe, o Ministério Público e a Justiça sobre essa necessidade que havia e o interesse público por trás dessa agenda na Argentina.
Pois é, mudando de assunto, o governador João Azevedo anunciou uma agenda de ordens de serviço.
Anne, bem rapidinho, só para a gente fechar esse assunto, né? O que eu me questiono é se era uma viagem com um objetivo de divulgar, ou se tinha essa agenda, por que se devolveu esse dinheiro? Porque se você tem a certeza e tem como comprovar que a viagem tinha esse objetivo, você não devolve esse valor. não é isso? E o que me deixa mais para questionar, né, não só esse caso, mas também o caso desse prefeito que você lembrou aí, que pediu para a Câmara e conseguiu aprovar na Câmara uma cirurgia...
De cacimbas.
Né? Prefeito de cacimbas, conseguiu aprovar uma cirurgia pessoal com dinheiro público e só depois da repercussão que ele... Né, voltou atrás, são dois casos que me parecem que voltaram atrás por causa da repercussão. Né? Então, é muito questionável por que fez. É impressionante fazer isso. Né?
É preciso que haja um pouco mais de transparência na utilização desses recursos. 100%
você usa e depois que pega mal você vai lá atrás.
Né? Inclusive, no material divulgado ontem, o Ministério Público disse que nesse procedimento inicial, até porque a investigação já... começou, né? Ficou provado sim nos autos que a viagem tinha fins recreativos e particulares, e o Ministério Público, inclusive, cita uma declaração da gestora prefeita de Conde, que numa entrevista citou que viajou à Argentina a passeio para descansar depois do carnaval.
Estava de férias, usou dinheiro público e depois devolveu. Então fica assim, são dois casos que fizeram errado. E depois, devolvi, voltei atrás. Mas não deveria nem ter feito, isso era óbvio que não deveria ter sido feito. Só voltou atrás porque foi descoberto, pelo menos é o que parece, né, João?
Não, exatamente. É a sensação que fica é justamente essa. E é interessante, né, porque um dos princípios da administração pública é justamente o princípio da impessoalidade. E claramente a gente vê nesses dois casos, pelo menos indícios muito fortes de que esse princípio foi rasgado, foi fraturado, né? Porque há uma confusão, e isso a gente acompanha muito de forma até corriqueira, infelizmente, em muitas gestões municipais, prefeituras, câmaras de vereadores também, há uma confusão, às vezes, entre o patrimônio público, aquilo que é recurso público, e o patrimônio pessoal dos gestores.
Entre o público e o
privado. Principalmente em cidades pequenas. Isso, entre o público e o privado. E, principalmente... entre aquilo que é interesse público e aquilo que é interesse particular. Muitas vezes se exagera no pagamento de diárias, em viagens internacionais ou até nacionais, os gestores, vereadores vão para congressos, seminários, Brasil afora, sem que haja uma justificativa plausível do dispêndio que é para os cofres municipais, para os cofres desses entes e, no fim das contas, para a população, que é quem paga a conta através dos impostos, desses gastos. É quando se tem justamente, como eu disse, essa confusão entre o que é público e o que é privado, e que o princípio da impessoalidade da gestão, das gestões, acaba indo pelo ralo.
Anne. João, agora retomando o assunto, o governador João Azevedo anunciou uma agenda de ordens de serviço e de entrega de obras aqui em Campina, isso na próxima sexta-feira, né?
Olha, próxima sexta-feira, Ana, o governador João Azevedo estará em Campina Grande, inclusive ao lado do ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, e o primeiro compromisso é participar da entrega da reforma do aeroporto João Suassuna, que me parece, inclusive, que vai mudar de nome a partir dessa nova gestão da companhia aérea, da empresa AENA, e nesse caso específico é um investimento privado. Né? O governador participará ao lado do ministro nesse investimento que é privado, uma concessão que foi feita há algum tempo atrás, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só aqui em Campina Grande, mas em outros aeroportos também, para que esses espaços passassem a ser administrados pela iniciativa privada, e de fato é algo que tem funcionado. Se a gente for tomar como parâmetro o que era o aeroporto de Campina Grande antes da AENA e agora, me parece que há uma série de investimentos e de movimentos para atrair novos voos, e isso tem funcionado bem. Será o primeiro compromisso do governador José Vieira aqui em Campina. Para além disso, ele vai entregar também estruturas públicas de alguns conjuntos habitacionais e assinar ordens de serviço para a construção de escolas, e também para a obra que dessa agenda eu considero a mais importante, que é o início do Hospital das Clínicas aqui de Campina Grande, uma obra na saúde, orçada em mais de 100 milhões de reais. É evidentemente que essa agenda faz parte, é alusão ao aniversário de 159 anos aqui de Campina Grande, mas também, como toda agenda administrativa, vai ter o seu viés político também por trás, efetivamente no momento em que nós estamos há um ano do processo eleitoral do próximo ano, onde o governador João Azevedo quer ter o nome seu ou de sua base disputando a Prefeitura de Campina Grande, e tem feito de forma bem visível movimentos nesse sentido, de fortalecer inclusive o próprio partido, o PSB, que apesar de ter governado a Paraíba por 8 anos na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, governador da Prefeitura de João Pessoa também bastante significativa, nunca teve um olhar diferenciado de fortalecimento da legenda aqui em Campina Grande. Elegeu um ou outro vereador em legislaturas passadas, mas sem expressão, sem muita expressão aqui na cidade. Agora, João Azevedo me parece que deu esse pontapé inicial para fortalecer o próprio partido, para criar um grupo seu, de sua base, aqui em Campina Grande, principalmente com vistas nas eleições municipais do próximo ano, de 2024. O Fórum Pro Campina é talvez essa estrutura do ponto de vista político que tem criado esse ambiente de fortalecimento do PSB e de outros partidos da base de João Azevedo aqui em Campina, e é esse fórum que estuda nesse instante exatamente o lançamento de uma candidatura à Prefeitura de Campina no próximo ano, Caio.
É isso, João, a gente vai seguir acompanhando também essa agenda em Campina Grande, que é que vai ser divulgado, anunciado nessa sexta-feira. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta com entrevista com o deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil, um dos que se posicionaram na semana passada contra esse projeto do governo do estado, aprovado na Assembleia Legislativa, reajustando o ICMS de 18% para 20%. Então a gente volta rapidinho, você pode participar no nosso WhatsApp 98132-4088 em João Pessoa, e também participar em Campina Grande, enviando informações no WhatsApp de Campina no 98119-9700. 9:51, deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil, foi um dos que se posicionaram na semana passada contra o projeto do governo do estado aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba, que reajusta o ICMS de 18% para 20% no nosso estado. Segundo o parlamentar, essa decisão vai afastar investimentos, vai colocar em risco os empregos aqui na Paraíba, e é justamente com o deputado Jorge Moraes que a gente conversa a partir de agora. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para o senhor.
Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe, Luciano, João Paulo, Anne e a todos os ouvintes da CBN. Sim, votei contra o aumento de impostos na Paraíba. Uma linha de posicionamento que tenho adotado e entendo como inoportuna, especialmente diante da justificativa apresentada pelo governo, numa matéria que foi enviada em urgência, urgentíssima, para aumentar impostos, sob a alegação da reforma tributária que ainda sequer foi finalizada no Congresso Nacional, gera desemprego, prejudica o empreendedor, encarece o custo de vida do cidadão, afasta possíveis novos investimentos, novas indústrias que a Paraíba precisa. Então, voto contra e votarei contra qualquer outro tipo de medida nesse sentido.
Pois é, deputado, eu queria entender como é que fica essa balança, né? Porque a gente, como consumidor, obviamente vai achar péssimo ter um aumento de 2% no imposto, obviamente. Mas o governo do estado, né, diz que essa proposta é extremamente necessária para evitar a perda de arrecadação, para seguir outros estados. Como é que o senhor vê essa balança, né? Como é que o senhor acredita que esse projeto não deveria mesmo ter sido aprovado, mesmo com essa justificativa?
Olha, Caio, para mim é um discurso altamente contraditório do governo do estado, que se gaba de ser equilibrado financeiramente, de ser rating A, mas ao mesmo tempo somente quer arrecadar mais, e não há nenhum projeto enviado para a Assembleia Legislativa no sentido de reduzir despesas. Para você equilibrar um orçamento público ou na sua residência ou na sua empresa, ou você arrecada mais ou você gasta menos. Não há outra mágica. Então, esse discurso contraditório é que apontei. Tenho certeza que o governo do estado ele pode adotar medidas, como, por exemplo, se a gente for comparar, isso é bom para que você veja como outros estados se comportam diante desse momento. Pernambuco, houve redução de IPVA, que é um imposto estadual. Sergipe, aqui do lado também, houve redução do ICMS para 19%. Ceará, houve redução do ICMS na cadeia leiteira. São Paulo, né, houve também redução de impostos nesse sentido. Alagoas, plano estadual de redução de despesas. Ah, então, repito, não é arrecadando impostos, é melhor o dinheiro no bolso do cidadão, facilitando a vida do contribuinte, do que o caixa cheio do governo. O governo da Paraíba gasta muito e gasta mal. Então, manteremos esse posicionamento, cobrando medidas, fiscalizando, repito, para que o cidadão ele não seja prejudicado.
Por falar em gastos, deputado, hoje a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, da qual o senhor faz parte, votou dotações orçamentárias do Governo do Estado, me parece que foram projetos enviados aí pelo Poder Executivo, e contou também com o seu voto contra. O senhor pode explicar melhor esse posicionamento e o que diz essa proposta?
Exato, Felipe. Mantive minha coerência. Há poucos instantes, né, antes de me deslocar aqui para a CBN, participei da reunião da Comissão de Orçamento, onde sou membro titular, e lá foi aprovado por maioria, contra o voto do deputado Jorge Moraes e contra o voto do deputado Tovar, um empréstimo de US$ 80 milhões, R$ 400 milhões aproximadamente, com contrapartida do governo do estado de US$ 16 milhões, aproximadamente R$ 80 milhões. Mais uma vez, entendo como contraditório diante do cenário que é propagandeado, que é propalado pelo governo do estado, de equilíbrio fiscal. Então, um projeto de lei sem que se apresentasse taxas de juros, prazo de carência, então votei contra, provavelmente entrará na pauta agora da sessão, que se iniciará em poucos minutos, e repito, mantendo minha coerência em defesa do cidadão, em defesa do empreendedor, votarei contrário.
Nós estamos conversando com o deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil. João Paulo Medeiros, de Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, bom dia. Falando já um pouco sobre política, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou essa semana a saída dele do União Brasil e o ingresso no Avante. Em entrevista, inclusive, aqui na CBN, ele disse que o candidato a prefeito apoiado por ele em Cabedelo terá que ser do novo partido dele, o Avante. O senhor estaria disposto a mudar de legenda, deixar a União Brasil para ser o escolhido para disputar a prefeitura de Cabedelo em 2024?
Bom dia, João Paulo. Eu sou União Brasil e permanecerei no União Brasil. Estamos avaliando, naturalmente, o novo cenário eleitoral com a mudança, porém, compreendo como um movimento político do grupo liderado pelo prefeito Cícero Lucena, do qual o prefeito Vitor se diz liderado, diante do iminente rompimento político do PSB em João Pessoa. Então, o prefeito Cícero, temendo seu enfraquecimento na quebra de aliança com o governador João, começa a se cercar de partidos que pode confiar, a exemplo do PDT, com a primeira-dama Laura Emília Lucena, com o Avante do prefeito Vitor Hugo. Então, essa é a nossa leitura e, claro, avaliaremos a nossa posição no município de Cabedelo, estruturaremos o nosso diretório municipal diante desse fato novo.
Deputado, União Brasil, Anisuênia falando aqui de Campina Grande, União Brasil pode ter uma candidatura própria em Cabedelo, mesmo sem o apoio do prefeito, ou o senhor vai seguir alinhado ao projeto de Vitor Hugo?
Volto a repetir, eu não me filiarei no Avante, permaneço, estou muito bem, obrigado, na Assembleia Legislativa, no União Brasil, mantendo a nossa linha de coerência da eleição 2022, onde nos elegemos pela oposição, eu, o senador Efraim Filho, lá permaneceremos, e diante do fato novo provocado pela desfiliação do prefeito Vitor Hugo, avaliaremos os futuros cenários no município de Cabedelo.
Deputado, em João Pessoa, houve avanços do União Brasil com o Nivan Ferreira para a candidatura do apresentador?
É bom contextualizar, e mais uma vez agradeço a pergunta para esclarecer. Há cerca de 2 meses, Caio, houve uma conversa do senador Efraim Filho com o pré-candidato Nivan Ferreira. Não houve filiação, não houve cronograma, não houve estipulação de datas, uma conversa amistosa de alguém, repito, que tem uma liderança reconhecida e consolidada aqui no município de João Pessoa. Conversas acontecem, sim, nos bastidores, mas não há nenhuma definição. É bom que se diga que temos uma posição confortável aqui em João Pessoa, no sentido de que não temos nenhum compromisso, nenhuma dívida, nenhuma amarra com nenhum dos pré-candidatos, já que Nilvan Ferreira, por exemplo, votou no candidato Bruno Roberto para o Senado, Cícero Lucena votou na candidata Poliana, Luciano Cartacho votou no pré-candidato, no ex-candidato Ricardo Coutinho, Rui Carneiro também votou em Bruno Roberto. Então, diante desse cenário de independência, de autonomia, temos esse cenário confortável para analisar os movimentos, temos prazo, né, para que tomemos a decisão em 2024, ano de eleições municipais. Estamos focados, tanto Efraim no Senado Federal, entregando o melhor mandato que a Paraíba já viu dentro do Senado, e também consolidando meu primeiro ano lá na Assembleia para discutirmos em 2024 a situação em João Pessoa.
Nosso tempo está quase acabando. Rapidamente, já tem data para a filiação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, União Brasil?
Espero que ainda este ano. Estamos confiantes na parceria, já temos uma amizade, uma política forte com Bruno Cunha Lima, e esperamos que até o final deste ano se consolide. É o melhor caminho para a reeleição de Bruno Cunha Lima em Campina Grande.
A gente vai fazer uma pausa rápida para as notícias nacionais, mas vamos continuar aqui no nosso estúdio com o deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil, falando sobre conjecturas partidárias para o próximo ano, falando sobre projetos da Assembleia Legislativa. Então, você, ouvinte, que quiser participar, pode enviar suas perguntas no nosso WhatsApp, 98132-4088, que é o nosso WhatsApp aqui de João Pessoa ou em Campina Grande, para conversar diretamente com a Anisuênia e com João Paulo Medeiros no 98119-9700. Participe, mande sua pergunta que a gente volta já, logo após o repórter CBN com as notícias da política. A gente recebe no estúdio o deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil, que tem falado sobre vários assuntos, sobre projetos aprovados na Assembleia, o posicionamento dele, também sobre política partidária para o próximo ano. E João Paulo Medeiros, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, em Santa Luzia, lá no sertão do estado, seu principal reduto eleitoral, né, da sua família, o grupo foi derrotado nas últimas duas eleições municipais, em 2016 e 2020, quando o prefeito Zezé acabou sendo reeleito. Para 2024, qual vai ser a estratégia para tentar retomar a Prefeitura de Santa Luzia? E por que essas derrotas, nessas duas eleições aconteceram?
Sim, Santa Luzia, o Vale do Sabugi, devemos tudo àquela região, foi lá onde tudo começou. Graças a Deus tivemos a capacidade e a competência de expandir nossos horizontes e chegar onde chegamos hoje. Perdemos as eleições municipais, todavia ganhamos as estaduais com Jorge Moraes eleito e Efraim Filho para o Senado Federal. Para o próximo ano, estamos reforçando o nosso grupo. Tivemos adesões importantes, como do presidente da Câmara Municipal, Neto Lima, como do médico, doutor Galileu, que já foi candidato a deputado estadual, do vereador Galvincinho, também um jovem, o segundo mais votado nas últimas eleições. Isso mostra que Santa Luzia está pronta, preparada para dar essa guinada. Se você comparar as gestões do Vale do Sabugi, vou levar para São José, comandada pelo prefeito Segundo Domiciano, as coisas acontecem, diferentemente de Santa Luzia, onde a arrecadação, por exemplo, com a energia eólica solar, passa de milhões e, infelizmente, a população não acompanha esse desenvolvimento. Então, viremos fortes e retomaremos o poder em Santa Luzia.
Deputado, já falamos de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo e agora Santa Luzia. Mas o que o União Brasil tem planejado para a região metropolitana de João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Conde? Qual o projeto do partido para essas cidades?
Olha, Felipe, nós hoje somos o segundo maior partido em número de prefeitos. Com a perda de Vitor, descemos de 30 para 29, mas ainda assim, apenas atrás do PSB, o que é natural, diante da força do governador, somos o segundo maior partido, inclusive estrategicamente posicionado geograficamente. Comandamos um dos maiores municípios do Brejo, que é Solânia, com o prefeito Kaiser, da região polarizada de Catolé do Rocha, com o prefeito Laurinho Maia. E aqui na região metropolitana temos uma certeza que o União Brasil figurará na chapa majoritária em João Pessoa, seja encabeçando ou seja compondo. Temos o segundo, terceiro maior tempo de partido. Isso, claro, é importante aqui na região metropolitana. Em Bahia, por exemplo, temos o deputado Damião Feliciano, que foi um dos mais votados, é do União Brasil. Temos o então vice, o candidato a vice-governador, Domiciano Cabral, que também lidera a União Brasil naquele município. Então, temos projeto também para a região metropolitana para consolidar o nosso posicionamento aqui na capital.
Nós temos perguntas de ouvintes. Vamos ouvir o que o Soares, nosso ouvinte, enviou um áudio para a gente fazendo a pergunta para o senhor.
Caio, bom dia a vocês, sensíveis demais. De forma sucinta, o deputado Jorge Moraes, eu acredito que ele votou, e aí eu queria saber como foi a votação dele, com a reformulação que a Secretaria de Estado da Educação mandou para a Assembleia, e foi aprovada, onde não faz a distinção de responsabilidades para determinado cargo. Exemplo, subgerência. A subgerência de planejamento, que tem uma demanda bem maior e mais delicada na própria Secretaria de Educação, e uma subgerência de limpeza, onde não vai requerer muitos detalhes para se manter algo limpo. As responsabilidades são diferentes, mas aí os valores pecuniários de cada responsável por essa pasta é o mesmo valor. E aí eu pergunto ao secretário, ele acha justo ou ele pensa de forma diferente? Faz bem em sintonia.
Bom dia, Soares. Votei contra a proposta enviada pelo senhor governador. Perdeu-se uma excelente oportunidade de fazer uma grande reforma administrativa na estrutura da Secretaria de Educação. O cenário que nós encontramos hoje é de pouquíssima infraestrutura nas escolas, sem laboratórios, sem Wi-Fi, sem estarem climatizadas. Foram criados 3.100 cargos no estado, na Secretaria da Educação, não se escreveu uma linha sobre o PCCR dos servidores, não se escreveu uma linha sequer sobre qual é o plano de reestruturação, já que aproximadamente, Caio, 50% da força em sala de aula ela é feita hoje por contratados por excepcional interesse público. Então, perdeu-se uma grande oportunidade. De cabeça erguida, votei contra, infelizmente, fomos vencidos.
Temos três perguntas aqui, vou fazê-las em sequência para a gente tentar responder de uma forma mais sucinta para os nossos ouvintes. O André, na verdade, fala o seguinte: parabéns pela postura, deputado, fiscalize a obra da nova adutora do Cariri, vê se sai do papel, o Cariri vai agradecer. O André mandou essa mensagem para a gente. Tem também a Suzinha Kátia, falou o seguinte, pergunta ao deputado sobre os precatórios dos professores, estão atrasados, os professores estão esquecidos pelos deputados. Aqui a Suzinha falando isso. E tem também o André Nascimento perguntando se tem algo a ser feito ou se pode ser feito algo para que a lei seja cumprida com relação às motos elétricas que continuam nas ciclovias aqui de João Pessoa.
Bom dia, André. Ele fala da necessidade de fiscalização da adutora. Sim, é um dos nobres papéis do Poder Legislativo, especialmente de quem faz oposição com responsabilidade, como o deputado Jorge Moraes, cuidar de questões importantíssimas da segurança hídrica, do abastecimento d'água. Infelizmente, a CAGEPA não tem cumprido o seu papel de investir, de trazer melhores condições, tanto para o abastecimento humano como animal, especialmente no nosso querido sertão da Paraíba e no Cariri. Quanto à questão dos precatórios, sou professor universitário, com muito orgulho, de sala de aula, sou membro titular da Comissão de Educação. Repito, a Assembleia ela foi atropelada na questão da reforma, da suposta reforma administrativa da Secretaria de Educação. O não pagamento de precatórios, mais uma vez, converge com o meu discurso de contradição. Enquanto o governo propagandeia uma situação de equilíbrio fiscal, pede empréstimo, não paga precatórios, receberá 400 milhões de reais referente às perdas do ICMS na alíquota do ano passado, cairá na conta do governo 400 milhões de reais, né? Em relação ao André, né, a questão do funcionamento ou não, da fiscalização ou não da lei das motoelétricas, eu fui superintendente da CEMOB aqui em João Pessoa, é legislação municipal, é competência da Prefeitura de João Pessoa. Espero e confio, né, que a nossa orla ela possa ser dotada do melhor compartilhamento de espaços, né, entre todos aqueles pedestres, ciclistas. Né. Sou um defensor da mobilidade ativa, apresentei projeto de lei na Assembleia para implantar ciclofaixas nos trechos urbanos das rodovias estaduais. Foi vetado pelo excelentíssimo senhor governador. O veto vai entrar em pauta nos próximos dias. Vamos derrubar, porque mobilidade urbana é qualidade de vida.
Deputado estadual Jorge Moraes, União Brasil, muito obrigado pela sua participação. Não deu tempo de responder todas as perguntas aqui, que estão chegando cada vez mais perguntas, mas quero agradecer a sua participação, disponibilidade em via CBN conversar com a gente, com os ouvintes.
Eu que agradeço, Caio, Felipe, a todos os ouvintes que nos prestigiaram. Um forte abraço. Feliz dia de São Francisco de Assis, que ele nos proteja.
Ótimo dia para o senhor e a gente encerra a nossa rede agora. Anne Suênia, João Paulo Medeiros, um abraço para vocês.
Um abraço, Caio, Felipe, todos os ouvintes de João Pessoa. Até amanhã.
Até amanhã.